Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
Este podcast tem o apoio de...
Vapsol, always a step ahead.
Sabia que o Felgueiras Magazine tem um departamento de marketing digital? Fazemos sites e lojas online, gestão de redes sociais e muito mais.
Sejam bem-vindos ao 32º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Eu e o Rui Oliveira estamos de volta. Rui, tudo bem?
Tudo bem, Pedro. Viva!
Hoje vamos falar dos resíduos industriais e toda a problemática que a zona de Felgueiras e arredores tem sentido com o seu encaminhamento. Daqui vou fazer uma pequena introdução. O aterro de Sendim em Felgueiras fechou em 2018. A nossa indústria passou a encaminhar os resíduos para o aterro de Lustosa em Lousada, que suspendeu a sua atividade no mês de julho. Isto deixou as fábricas de calçado, e em especial, digo eu e o Rui vai confirmar ou não, em especial as mais pequenas, com um problema em mãos, que é onde depositar os resíduos industriais. Bom, os resíduos industriais são perigosos para o ambiente, isso não há qualquer dúvida sobre essa questão. Rui, a pergunta que eu te queria fazer, no fundo, é o que é que está aqui em questão? É uma questão de preço, de recolha de resíduos? Qual é que é a questão que as fábricas de calçado estão a sentir com esta questão do encerramento dos aterros?
Em particular, Pedro, esta questão ambiental é cada vez mais importante para grande parte das empresas, que também cada vez mais têm na sua componente ambiental ou na questão da sustentabilidade, empenham bastante esforços e conseguem até muitas delas a certificação, e portanto isto leva a que a consciência da gestão dos resíduos também seja diferente a cada dia que passa, e muito bem, porque faz parte também de termos um ambiente mais despoluído. O que está aqui em causa é de facto que uma das alternativas, a grande alternativa ou a solução que existia no Conselho de Felgueiras, chegou a um período naturalmente que teve o seu esgotamento em termos de capacidade. No entanto, desde aí até hoje, também por via de uma imposição da Agência Portuguesa do Ambiente, em passar precisamente esta gestão para os privados e não permitir que uma empresa pública municipal pudesse fazer a gestão deste tipo de resíduos, passaram a existir imensas dificuldades. Portanto, é natural que para os pequenos produtores, e estamos a falar que Felgueiras tem no seu tecido industrial muitos pequenos produtores, microprodutores, portanto estamos a falar das secções, por exemplo, de corte, muitas pessoas que têm algum corte até a funcionar em casa, e a criação destes resíduos muitas das vezes encontra aqui uma barreira de onde depositar, como depositar e a que preços é que vou depositar, porque é sabido que a empresa que prestava este apoio, e portanto a Câmara Municipal, tinha preços convencionados, preços que no fundo eram também um apoio à própria indústria do calçado, e neste momento, sendo que se trata de uma empresa privada ou de várias empresas privadas a fazer a gestão deste tipo de resíduos industriais, naturalmente que definem um preço e definem as condições de deposição desses próprios resíduos. Então aquilo que está em causa aqui, Pedro, muitas das vezes não se trata tanto do preço. O preço tem uma influência, como é natural, tem sempre uma influência, e o preço funciona por peso, portanto aquilo que é depositado, mas acima de tudo trata-se da recolha. Muitas das vezes estas empresas cobram uma tarifa bastante alta pela recolha, e tenho conhecimento até que nem sempre vão recolher quando se tratam mesmo de pequenos produtores, e se calhar estes pequenos produtores, aquilo que temos visto pelo Conselho e que tu fizeste uma reportagem muito bem, infelizmente é que depois vemos aquilo que são os resíduos domésticos a serem contaminados com resíduos industriais, porque esta falta de soluções, mas também a falta da consciência ambiental que é muito importante nestas pessoas, leva a que façam a deposição em locais que não são próprios, naturalmente, para esse efeito.
Rui, as maiores empresas do setor do calçado, muitas das quais até já têm as certificações ambientais, não têm este problema, pelo menos de uma forma tão grande quanto as pequenas empresas, correto? Até mesmo pelas próprias certificações que provavelmente, corrijo-me se estiver errado, que obrigam a um encaminhamento muito mais específico dos resíduos. Estou correto?
Estás correto, Pedro, sem dúvida. Naturalmente que as grandes empresas estão sujeitas a um processo de escrutínio pelas autoridades, mas também por aquilo que é a certificação das empresas do ponto de vista ambiental e com bastante celeridade conseguem fazer o encaminhamento para aterros que sejam especializados para estes domínios. Eu devo também dizer, Pedro, apenas para informação, que muitas das vezes estas empresas que fazem a recolha destes resíduos estão a pedir também testes que os próprios produtores que fazem a deposição dos resíduos levem com eles um teste que comprovem que determinada substância não ultrapassa o valor que é permitido para eles para recepcionar aquele resíduo. Ora, como nós muito bem sabemos, infelizmente, esses pequenos produtores vão ter uma dificuldade muito grande, em primeiro lugar porque o teste é mais um custo, em segundo lugar porque vão ter que diferenciar esse teste, eventualmente resíduos que já possam estar contaminados entre eles. E depois, todo este processo, todo este emaranhado, vai se tornar ainda mais difícil para promover precisamente a que estes pequenos produtores façam a deposição dos resíduos. Nada contra a forma, aliás, está correta, a forma está correta porque temos que ter todos esses cuidados, no entanto, são barreiras a mais que também se colocam à deposição destes resíduos. Quanto à questão de empresas maiores, essas sem dúvida, nós sabemos que existem os resíduos industriais. O que é que nós consideramos por resíduos industriais? Portanto, os restos de pele, de espumas, as borrachas, os tecidos que são derivados do corte, e que são derivados também depois dos processos e das operações de fabrico do calçado. Temos também um outro tipo de resíduos, portanto os resíduos contaminados, podem ser os panos que se utilizam com determinados líquidos para fazer a limpeza, os pincéis da cola, os recipientes, onde se faz, por exemplo, a alginação das solas, que é a limpeza e a preparação das mesmas para o processo de colagem, e portanto todos estes resíduos contaminados têm também que ter, de certa forma, a sua separação. Além disto, é importante também dizer que muitas das vezes as próprias cabines nas secções de acabamento, Pedro, são cabines de água, portanto, e aqui tem que haver também um tratamento específico, porque esta água não pode ser injetada de qualquer forma na rede municipal de água, portanto não podemos enviar esta água para ser misturada com aquilo que é água doméstica. Hoje em dia as empresas até utilizam aquilo que chamam as cabines de seco, para seco, com filtros, portanto são filtros que são mudados semanalmente, mas a separação das lamas, não é, onde existem bastantes produtos químicos, é também algo que tem que ser tomado em consideração. E além disso, por exemplo, até os próprios compressores, não é? A purga dos compressores tem que ser separada porque tem óleos, e existem bastantes conjuntos de muito mais resíduos que poderíamos falar aqui, mas só para se ter uma pequena ideia, Pedro, estamos a falar de resíduos muito diferenciados em si, que têm que ter um tratamento também muito diferenciado.
Resíduos esses que, se forem deixados na via pública, como têm sido infelizmente, constituem um perigo ambiental e um perigo para a saúde pública, certo?
Sem dúvida. Grande parte destes resíduos tem uma componente tóxica e muito prejudicial à saúde. Portanto, nós sabemos que o calçado oferece uma grande diversidade de materiais e de componentes, mas muitos deles, reconhecidamente, têm um potencial tóxico. Portanto, só como um exemplo, um calçado, um par de sapatos casual pode ter entre 10 a 20 componentes, mas se calhar um desportivo já pode ter a 30, a 40 ou 50 ou mais componentes. Portanto, antigamente o couro era a matéria-prima principal, não é, que trabalhávamos, e para trabalhar o couro envolve o uso de crómio, que é cancerígeno. No entanto, atualmente utilizamos muito mais laminados e sintéticos, tecidos com corantes, borrachas, plásticos, que causam muito mais danos ao meio ambiente, isto devido à sua baixa velocidade de biodegradação, e naturalmente que depois todo este processo torna ainda mais difícil a questão da gestão dos próprios resíduos.
A Câmara de Felgueiras teve reunido, o Sr. Presidente da Câmara informou que teve reunido com o Ministro do Ambiente a tentar encontrar soluções para este problema, nem que fossem soluções transitórias, mas uma solução definitiva seria a construção de um aterro em Felgueiras ou aqui nas redondezas, semelhante àquele que tínhamos em Sendinha ou em Lustosa, certo, Rui?
Certo. Uma das principais soluções passa também pela consciencialização dos produtores e das pessoas relativamente a este perigo. Portanto, nós não estamos a falar de resíduos domésticos que facilmente no meio ambiente se vão biodegradar. Estamos a falar de resíduos que podem estar décadas, em contacto com o meio ambiente e ser altamente contamináveis para aquilo que são os subsolos, portanto para os solos, não só as águas podem ser contaminadas, como também num raio de X quilómetros, portanto podemos estar a falar de solos que possam estar contaminados e a própria produção agrícola estar em causa. Portanto, eu acho que essa consciencialização deve existir. Nos últimos anos temos visto que não tem sido feito muito em relação a isto, portanto não existe de facto um processo de informação após o encerramento do aterro que tenha sido dado a conhecer não só à população, mas acima de tudo aos produtores. Portanto, acho que faz falta um bocadinho mais de consciencialização neste domínio, mas também faz falta, sem dúvida alguma, potenciar aquilo que possa ser um local para a gestão de aterro de resíduos da indústria do calçado, que todos nós sabemos deveriam ser tratados de forma também diferenciada. Nós estamos a falar que o aterro que existia em Sendim era o único aterro para o efeito em Portugal. Portanto, esta indústria tem componentes bastante específicos, que tem que ter tratamento também ele muito específico. E aqui acho que se torna bastante importante o Ministério do Ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Câmara Municipal, a APICAPS e os produtores terem voz e definirem e desenharem aquele processo que possa melhor enquadrar para a indústria e para o Conselho de Felgueiras. E aqui parece-me que potenciar um aterro poderá ser uma solução, mas que tem que ser pensada e, acima de tudo, temos que agir rapidamente porque já perdemos imenso tempo.
A indústria da moda, e vamos falar do calçado de uma forma mais específica, ao longo dos últimos anos tem-se preocupado cada vez mais com as questões ambientais e a tal produção de calçado sustentável que nós temos vindo a falar aqui ao longo dos podcasts. Sentes que estão a ser dados os passos indicados na produção do calçado, na produção dos componentes, no processo produtivo, na escolha das matérias-primas, passos suficientes para que se possa reduzir este efeito de resíduos industriais, ou ainda haverá muito mais por onde que se possa fazer?
Eu, em particular, e naquilo que vou conhecendo e com quem vou falando, vou-me apercebendo que cada vez mais existe essa consciência. Portanto, no processo de desenvolvimento, existe já um conjunto de especificações que os produtores e, acima de tudo, os clientes já definem, já se tornam um standard, e depois, standardizando toda essa informação até para outros processos produtivos e outros clientes, conseguimos diminuir aquilo que é a pegada ambiental. No entanto, existe ainda, na minha opinião, a necessidade de muitos daqueles que são os produtores efetuarem testes aos materiais que recebem dentro de portas. Eu acho que está aqui a chave e a solução para nós sermos mais exigentes com aquilo que nos chega às nossas portas para depois seguir para a fabricação. Nós temos conhecimento que grande parte dos produtores, italianos, portugueses, espanhóis, europeus acima de tudo, já tem que obedecer a um conjunto de normas e diretivas europeias muito, muito próprias, muito específicas, mas também sabemos que grande parte da matéria-prima é importada da Ásia e de outros continentes, onde as regras naturalmente possam ser diferentes. No entanto, aquilo que me apercebo é que essas regras são diferentes lá de lá. Quando chegam à Europa, torna-se fácil a sua exportação ou a importação e a recepção desse material, depois torna-se um bocadinho mais difícil a sua aplicação na prática, em concreto nos produtos, porque temos que fazer a testagem desses produtos mediante as normas europeias, mas acima de tudo é muito importante que os produtores verifiquem, seja numa fibela, seja na pele, seja num forro, seja num tecido, seja na reação alérgica que possa ter determinado componente. Portanto, a palavra-chave, Pedro, para mim é testar, testar, testar. Testar materiais é fundamental, receber as fichas técnicas é fundamental, fazer a correta interpretação desses próprios materiais é fundamental, e só assim é que podemos dar um passo na direção da própria sustentabilidade, mas acima de tudo da proteção do meio ambiente e da proteção daquilo que é a produção das nossas empresas.
Rui, vamos avançar para as notas finais?
Sim, Pedro, penso que é um tema muito importante. A minha nota final é precisamente dizer que a gestão dos resíduos industriais em Felgueiras é algo que nos deve preocupar. As imagens de contentores com resíduos da indústria do calçado não deixam ninguém indiferente. Penso que temos que promover rapidamente, o próprio município e todas as autoridades devem promover rapidamente a busca de uma solução, e naturalmente fazer essa busca de solução em consonância com aquilo que são as necessidades atuais das empresas de Felgueiras.
Eu tenho duas notas finais. A primeira tem a ver com a reportagem que eu fiz ali na zona de Cabeça de Porca, que era um sítio, infelizmente, de excelência, onde se era depositados os resíduos industriais após o encerramento do aterro de Lustosa, que tem estado limpo. Informações que me chegaram dizem que com muita frequência vai lá uma carrinha recolher os resíduos. Não sei de quem é que é a carrinha, se é da Junta de Freguesia, se será da Câmara, quem é que será. Espero que o encaminhamento desses resíduos que seja o mais indicado. Uma outra nota final é mais de notícia, que decorreu há cerca de 2-3 semanas o Portugal Fashion, e o calçado português voltou a marcar presença com o desfile coletivo Shoes & Bags, que contou com sapatos de 3 empresas de Felgueiras, a Felmini, a Carité e a No Brand. Bom, e chegamos ao fim deste episódio do podcast. Pode ver este podcast nas principais plataformas de podcast, é só subscrever. Eu e o Rui estaremos de volta de hoje a 15 com mais um episódio.